Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Vulgar ainda mais uma autoridade da República, como é o caso do presidente.
Perfeito. Muito obrigada, Cristina Grêmio, pelos seus comentários e participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.
Obrigado, Cris. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
A hora certa são 11 horas e 59 minutos. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Vem aí o Camisa 10. Ótima tarde. Tchau, Maria.
William, muito obrigada. Muito obrigada a você pela presença. Até amanhã.
Jornal da Manhã, segunda edição. Das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Lojas 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Jornal da... Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10.
Boa tarde, pessoal. 22 de julho de 2021, estamos começando o Camisa 10 desta quinta-feira. Palmeiras e São Paulo, hein, Favara? Passou quem todo mundo imaginava que fosse passar realmente, né, Favara? Boa tarde, rapaz.
Boa tarde, Márcio Espínpola. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Palmeiras e São Paulo, choque rei. Teremos, antes desses jogos, Espínpola, o confronto de Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.
Vai ser uma overdose.
Isso é muito legal. É. Quando a gente tem essa sequência de jogos aí, é muito legal, porque o bicho já começa a pegar já no Brasileirão, onde o Palmeiras tá brigando pro título, onde o São Paulo quer se reerguer no Campeonato Brasileiro, enfim. Mas hoje um dia especial também pro torcedor corintiano, né, Márcio Espínpola? O Renato Augusto está de volta, que maravilha. Vamos ver se bate o Marcelo pra Roger Guedes. Como diria o pessoal do Flamengo, Corinthians começa a mudar o patamar. Começa a mudar o patamar do seu time, do seu elenco, hein, Márcio Espínpola?
Vamos ver em que estágio eles chegam. Se não estiverem prontos para jogar, quanto tempo isso vai demorar, né? E claro que são jogadores que mudam o patamar de times. São jogadores que vão elevar e muito o nível do Corinthians, que estava meio arrebentadão, né? Em relação a qualidade dos seus jogadores, né? Meio-dia e 6, deixe a sua curtida, deixe o seu like aí no YouTube. Para você que tá entrando agora, YouTube, é só colocar lá canal de esportes da Jovem Pan, Esportes JP, Jovem Pan Esportes, você vai achar com muita facilidade o nosso Camisa 10 que está começando. Compartilha aí o conteúdo com seus amigos. Vai ser muito legal ter a sua participação e a sua companhia nesta quinta-feira. Tá tudo pronto aí, Mesquita, pra você falar do Santos Futebol Clube, Mesquita? Boa tarde.
Boa tarde, Márcio Espínpola. Boa tarde também, Fausto. Favara sempre pronto por aqui.
Boa tarde.
O Santos também, que está pronto, porque essa noite tem partida decisiva. Copa Sul-Americana enfrenta o Independente. Partida lá na Argentina, aqui no Brasil, na Vila Belmiro, deu 1-0 Peixe. Portanto, qualquer empate, o Santos se classifica para as quartas de final da competição.
Mais um argentino a rodar, hein?
Mais um
ontem,
argentino.
Olha ontem, Vélez.
Vélez que caiu pro Barcelona,
aliás,
né?
Aliás, o único argentino, se eu não tiver enganado, que permanece na Libertadores da América é o River, né?
É o River que venceu um outro argentino.
É só o River.
Venceu
só
o argentino Júnior.
O River Plate é o único argentino e hoje pela Sul-Americana vai cair mais um, Mesquita.
Vai cair mais um. E olha, o Santos, além dessa disputa entre Brasil e Argentina, o Santos também tem um ar de vingança aí contra o Independente. Pra quem lembra, em 2018, na Copa Libertadores da América, oitavas de final da competição, o jogo de ida foi na Argentina, 0-0. O Santos traria o resultado aí para a Vila Belmiro, só que no meio dessa semana entre o jogo de ida e o jogo de volta, o Santos foi misteriosamente acusado aí de ter escalado um jogador irregular, no caso era o Carlos Sanches, e depois se descobriu que a acusação, quem falou para a Conmebol foi o próprio Independente, e aí se descobriu que o Carlos Sanches realmente tinha uma punição que vinha aí do River Plate, a sua antiga equipe, e a partida de 0-0 se transformou num 3-0, o Santos não conseguiu reverter e até hoje tem essa pulga atrás da orelha, hoje entra também para se vingar desse episódio. O Felipe Jonathan, que será titular na noite de hoje, falou sobre o adversário, vamos ouvi-lo.
A equipe do Independiente é uma equipe tradicional na Argentina, onde já conquistou muitos títulos internacionais, como o Santos também, então vai ser um grande jogo. A gente tem uma mínima vantagem, mas a gente não pode colocar isso debaixo do braço, a gente só pode pensar nessa vantagem na reta final do jogo. A gente vai entrar para vencer e trazer essa classificação para o Santos.
Aí o Felipe Jonathan reconhecendo aí o adversário, que é conhecido como o Rei das Copas, né? Rei de Copas é o Independente, muito vitorioso aí no continente, apesar de há muito tempo não vencer nada a equipe argentina. A gente chama agora a escalação do Fernando Diniz, que terá em campo o goleiro João Paulo, o lateral direito Madison, Kaique, Luiz Felipe na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Camacho, Jamota e Gabriel Pirani, no ataque Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Esse é o time de Fernando Diniz, que tenta pelo menos um empate para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.
Então se liga, torcedor do Peixe, olha só, espimpolou, na terça-feira, no jogo do Galo Mineiro, a média durante o jogo foi de 45 mil pessoas, Jovem Pan Esportes e Jovem Pan News, nos pênaltis fomos para 85 mil pessoas somando os dois, ontem a média foi de 45 a 50 mil pessoas no jogo do Palmeiras, então hoje é a vez do torcedor do Santos, entendeu? No YouTube Jovem Pan Esportes às 19h15, estaremos de novo juntos nessa. Ontem também teve o jogo do Flamengo, ontem teve os argentinos sendo eliminados, hoje teremos mais um argentino caindo e tomara que hoje
como
a torcida do Santos...
caindo, né?
Não, um monte,
nossa,
hein?
Nossa senhora.
Que maravilha, hein, Espímpolo?
Argentino só tem...
E brasileiro, talvez seja, o Bruno vai falar a respeito disso, aliás, talvez seja Libertadores com o maior número de brasileiros nas quartas de final, hein? Tô falando de Libertadores, hoje é Sul-Americana. Mas, torcedor do Santos, hoje é dia de arrebentar, hein?
Meio-dia e 10. Vamos com as informações do Corinthians? O Corinthians não tem nenhuma dessas competições, né, Márcio Reis? Tá fora de tudo, mas... dia de boas notícias, né? Pra quem tava tirando onda aí, o Corinthians tá falando em reforço desse, daquele cara que custa caro, mas não tem dinheiro, tá. É, cara... tá chegando o cara bom, hein? Juliano já chegou, dia de anúncio, né? Oficial do Renato Augusto, que é bom jogador e pode ter mais novidade por aí. Boa tarde, Márcio Reis.
Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Fausto Favaro e você que acompanha aqui o Camisa 10. Sim, temos notícias boas do Corinthians, mas a gente vai começar com uma notícia que não agrada tanto assim. Ontem a gente teve protesto no CT do Corinthians. As torcidas organizadas foram lá protestar contra a atual diretoria, a chapa atual, que é do Roberto de Andrade, do Ilho, André Sanches. Eles não estão muito contentes com a situação do time e como vinha o desempenho dentro de campo. Só que teve uma fala de um dos representantes que chamou muito a atenção. Ele falou, estão tentando negociar o Luan. Ele falou que ele conversou com o do Ilho, falou, estou tentando negociar a venda do Luan. Isso chamou muita atenção, a gente tem as imagens, a gente vai trazer para você que acompanha aqui pelo YouTube do canal da Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente vai ter as imagens já do protesto que rolou ontem, mas chama muita atenção um cara de um representante de uma torcida organizada poder falar sobre a venda de um jogador tão caro que é o Luan, que veio para ser esperança do time, agora tá sendo vendido, claro, para poder aliviar a folha, né?
Manifestação, né, Espímpolo? É 100% legal se manifestar de maneira pacífica, é 100% legal. Agora, quando a torcida uniformizada começa a apitar no que tem que acontecer, do que não tem que acontecer, isso aí já começa a extrapolar, já começa a fazer com que vejamos o futebol de maneira não profissional, né? Eu particularmente não gosto disso. Acho que a manifestação é importante de maneira pacífica, Mas assim, é que a gente sabe também que muitos dirigentes, né, Espímpolo, tem essa questão de ligação, quando precisa é legal, quando não precisa tem medo, enfim, é complicado.
Essas imagens, para quem acompanha aqui pelo canal do Esporte Urbano, pelo YouTube, são imagens da manifestação que a torcida está fazendo com faixas na cidade de São Paulo. São 116 cidades, 35. São 116 bairros, 35 cidades e 11 países. Tem Sydney, vários lugares do mundo tá tendo esse protesto aí contra essa atual gestão do Corinthians.
Faixas bem produzidinhas, letras garrafais e tal, né?
Não, algumas não, aí já...
Não, então, eu sou da época que as faixas do Corinthians eram escritas com spray e tal.
Olha,
faixas bem produzidas, hein? Isso é, no mínimo, pra gente ficar com a pulga atrás da orelha aí, olha.
Essa não, essa é do passado, ó.
É, então, faixa raiz, Corinthians, né? Faixa raiz. Faixa mas, muito produzidinha,
isso aí,
tal, é
isso
estranho.
Aí eu acho legal, Espípulo. Eu só não gosto dessa coisa receber a torcida pra ouvir o que a torcida tem a dizer.
E falaram que vão dar sete jogos, né, de paz pro Silvinho, que é o restante do Campeonato Brasileiro.
Quer
não
dizer,
vão
uma ameaça,
atrapalhar.
Uma ameaça.
Pra ver como que o Corinthians vai se sair. Independente disso, o que acontece, a boa notícia agora é que o Renato Augusto voltou ao Corinthians. A gente tem as imagens do Renato Augusto sendo apresentado aí pelo Duílio, presidente do Timão.
Fala, Renato, seja bem-vindo de novo ao Corinthians, você tenha muito sucesso e fala um pouquinho com a Fiel, que tá louca para te ouvir.
Bom, primeiro gostaria de agradecer a confiança do presidente Duílio e de toda a diretoria do Corinthians e agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado com a volta do Corinthians, recebi muito carinho, muito apoio nas redes sociais. Então, queria agradecer a vocês e vai Corinthians!
Tá magro, hein, Renato Augusto? Tá fino.
Fininho, em né? Forma, quem
eu
sabe pode estar jogando.
Os caras estão voltando pensando até em seleção.
Pelo amor de Deus.
Tendo o Tite lá?
Ele era o homem de confiança do Tite.
Era o homem de confiança do Tite.
Vamos virar a página disso.
Não, eu não tô falando que eu tô pensando
sim.
em seleção.
Não, sim, mas tô
eu
dizendo,
acho que o cara volta pro Brasil pensando até mesmo em estar próximo à seleção.
E hoje, com 34 anos, com toda a tecnologia que
óbvio,
tem, a saúde, ele pode estar jogando.
É, lógico.
Então, o Renato Augusto aí, torcedor corintiano, chega pra reforçar
o time. Que a
gente
tem na seleção?
É. Ele teve passagem, ficou no Corinthians 2013 a 2015, foram 127 jogos, 15 gols marcados e 3 títulos. Então, Renato Augusto fecha aí. O Corinthians espera também a rescisão do Roger Guedes para poder ser anunciado mais um reforço aí, quem sabe amanhã ou na próxima semana. Essas as informações do Corinthians, Fausto e Espímpolo.
Muito obrigado.
Valeu. Chega, né, de Renato Augusto, Paulinho, chega desses caras na seleção, né?
Mas você duvida que possa acontecer isso?
Não, eu não duvido de mais nada.
E se estiver jogando em alto nível?
Vamos oxigenar, né? Você vê o Daniel Alves ainda porque não tem opção na lateral direita, é difícil. Mas no meio campo tem jogador aí pra colocar, né? Meio-dia 16 aqui no Camisa 10. O Rafael Tebas deixou um material produzido aí sobre o que tem acontecido aí nas Olimpíadas, né?
A gente não vai... Achei que meteríamos 7-1 na Alemanha hoje. Tivemos oportunidade,
dava,
hein?
Né? Se apertasse, caprichasse, aproveitasse,
quase,
dava.
Quase patinou.
É. Rafael Tebas, as suas informações. Diga lá, Tebas.
Pelos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira de futebol masculino venceu por 4-2 a Alemanha. Em Yokohama, no Japão, jogo importante realizado na manhã de hoje. O Brasil fez 3-0 com 3 gols do Richarlison, bom jogador. De repente, um gol da Alemanha, 2 gols da Alemanha. O jogo parecia tranquilo, ficou complicado, quase dramático. E no finalzinho do jogo, nos acréscimos, Paulinho fez um golaço. Com isso, 4 para o Brasil, 2 para a seleção da Alemanha, mas tem outros destaques também hoje. No remo masculino, Lucas Vertem, de 23 anos, bronze em 2019 nos Jogos Pan-Americanos, joga às 20 horas e 30 minutos. E às 21 horas tem tiro com arco feminino, com a Anne Marcelle dos Santos, as Olimpíadas. Você acompanha sempre as informações aqui na Jovem Pan.
O Tebas tem acompanhado aí diariamente. Todos os detalhes
tá
aí
que nem das morcego.
Olimpíadas, porque é um horário diferente do nosso aqui, né? Tem essa diferença do fuso, então o Tebas acompanha tudo e traz todas as informações diariamente aqui, Fausto.
Eu gosto de Olimpíada. Eu particularmente gosto. Acho que é um espetáculo muito diferente. Amanhã a abertura no Japão ainda, Espírito. Qual é a chance da gente não ver uma tecnologia fantástica, né? Numa abertura no Japão. Ô, Espípulo, antes do intervalo, o confronto, meu caro Márcio Reis, ou vem ou veio o Bruno Prado? O confronto entre Palmeiras é depois do intervalinho, né? Então nós vamos pro intervalinho no AM, em toda a rede Jovem Pan News, e seguimos no YouTube.
Colocando agora na prática a diferença financeira que tem, né? O Brasil tira jogador do futebol argentino mesmo, não só do Uruguai, do colombiano, do chileno, ele tira também da Argentina, e agora tá conseguindo em campo colocar, né, transformar em resultado essa diferença financeira que tem pro continente.
Estamos de volta na EMEA, em toda a rede Jovem Pan News. Valeu, Bruno.
Valeu.
Ô, Espímpolo, o problema é um argentino, que é o River, passar por todos esses brasileiros, porque...
Pode acontecer, né?
Na minha opinião, tá ali, Palmeiras, Flamengo e River ali, entendeu? Os três estão bem boladão. E o São Paulo, né? Tem que ver o que acontece com o São Paulo, Espímpolo.
Meio-dia e 22. Vamos apresentar aqui alguns números, né? O Pedro vai falar do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. O Giovanni Chacon vai falar do São Paulo, esse confronto que já está definido pela Libertadores da América, mais uma vez, né? Esses times se enfrentando. E para você que acompanha com imagem aqui o Camisa 10, nós vamos colocar na tela para você uma ilustração aí do que já aconteceu com os dois, e a gente vai falar para você que tá dirigindo, para você que não tem a imagem, né, Favara?
1974, fase de grupos, Palmeiras 1, São Paulo 2, São Paulo 2, Palmeiras 0.
Aí o São Paulo levou, né? E aí nós vamos a 94, oitavas de final, 0-0 primeiro jogo, e o São Paulo fez 2-1 no Palmeiras. Palmeiras não dá muita sorte não, hein?
2005, oitavas de final, Palmeiras 0, São Paulo 1, São Paulo 2, Palmeiras 0. Esse foi o ano do título do São Paulo, né?
É verdade. E aí, 2006, oitavas de final, empate 1-1, primeiro jogo, e o São Paulo como mandante fez 2-1 no Palmeiras. E aí, o São Paulo sempre chega, né, ao fim da competição quando enfrenta o Palmeiras, tem São Paulino esfregando as mãos, achando que isso pode se repetir. Né, Favara? Vamos aguardar, né?
Não, quem ganha com esse confronto, primeiro é a competição, né? Aí, o torcedor. Torcedor do São Paulo, torcedor do Palmeiras.
Se não tivesse a pandemia, hein?
Nós ganhamos também, porque é um espetáculo, né? A gente poder acompanhar Palmeiras e São Paulo. Enfim, Pedro, sei, eu tenho certeza que o Pedro tá muito ansioso pra esse jogo, entendeu?
Vai pegar fogo.
Vai pegar fogo, é o choque rei, o bicho vai pegar, entendeu? E na minha opinião, será equilibrado esse confronto.
Ah, claro que vai ser equilibrado.
Né? É, ué, mas a gente podia colocar, teoricamente, se for depender do papel, da parte do papel de jogadores, o Palmeiras como superior ao São Paulo. E aí, Pedro?
Só que São Paulo, pra mim, na minha concepção, é favorito, porque...
Ah, você tá... Ah,
estou falando sério.
Estou
falando sério.
Durante olha, anos e anos eu venho
duvidou você falar do que... Palmeiras, mas o São Paulo duvidaram, o time foi lá na Argentina, bateu no Racing.
A campanha dos dois.
Bateu no Racing.
A campanha dos dois. A campanha dos dois.
Pé no chão, entendeu?
Olha, bateram no São Paulo, já estavam falando
o Mauro já, o Mauro ali atrás, o Mauro já tá com a faixa. Já disse que vai golear o São Paulo.
É impressionante, mas eu acho que o São Paulo chega mais confiante que o Palmeiras, né? Vem de uma vitória na Argentina, passando, muita gente já dava o São Paulo eliminado, por isso eu acho que chega mais confiante e embalado para essa partida de quartas de final, aquele jogo que vai parar o continente, grande clássico choque rei, Palmeiras e São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores. Muito boa tarde, Márcio Espípulo, Fausto Favara, toda a rapaziada aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. A verdade é que o resultado de 1-0 contra a Universidade Católica não refletiu muito bem o que foi o jogo, os 90 minutos. Palmeiras teve muitas chances, 4 bolas na trave, fora as 9 defesas do goleiro Pérez, poderia ter goleado a equipe chilena ontem no Allianz Parque, ainda assim fez a sua parte no agregado. 2 para o Palmeiras, 0 para a Católica, e agora teremos esse clássico, tá todo mundo na expectativa, lembrando que dia 31 pelo Campeonato Brasileiro teremos choque rei, São Paulo e Palmeiras, ou seja, 3 confrontos envolvendo as duas equipes em um curto espaço de tempo, o Abel Ferreira do Palmeiras versus o Hernán Crespo do São Paulo, fora as decisões, poderia facilmente,
a gente no mínimo uns 4-0. Quando eu perguntei para você quantas bolas na trave, que eu me lembre, foram 4 bolas na trave e uma no travessão.
A conta é difícil, né? Porque foram várias finalizações. O Daverson, aquele passe de letra do Dudu, jogador da Católica, tirou em cima da linha o gol. É. E vários confrontos ali cara a cara com o goleirão Pérez. O Palmeiras atacou e muito a Universidade Católica do Chile. Poderia ter vencido por, no mínimo, uns 4-0 a partida de ontem pela Copa Libertadores. E aí, o Abel Ferreira chegou na sala de coletiva, depois de um bom desempenho, jogando super bem. A gente sabe como é difícil entrar em campo pelas oitavas de final da competição mais importante da América, e ele esperava pelo menos um parabéns da imprensa ou alguma pergunta falando do desempenho do Palmeiras. Não foi isso que aconteceu. A primeira pergunta da coletiva foi sobre o São Paulo e o Abel Ferreira não gostou nada.
Ainda ninguém me fez essa pergunta, mas dar os parabéns pela exibição do Palmeiras, pela quantidade de oportunidades que criou. Eu tenho que dizer isto, mas acho que devemos falar mais do jogo. As perguntas que falam não falam do jogo. Desculpem-me, mas assim como vocês me criticam, e bem, quando eu faço as neiras e substituo mal, tem que me criticar. Eu pergunto se alguém viu o jogo de hoje, se alguém viu a qualidade do jogo de hoje, se alguém viu a quantidade de oportunidades que a nossa equipa hoje criou, com o Dudu, sem o Dudu, com o Wesley, com o Breno, com o Felipe Melo, com o Kusevic, com o Mike, com o próprio Rocha, que fez o golo. Era um jogo que não devia ter ficado 1-0, não é? Era um jogo que devia ter sido 2-3, 4. E dar os parabéns à minha equipa, já que até agora nenhuma pergunta vem nesse sentido. Eu dou os parabéns à minha equipa pelo jogo sério que fizemos, pelo jogo seguro, pelo jogo eficaz, sobretudo defensivamente, e enaltecer o guarda-redes do nosso adversário, porque se não fosse ele hoje, podíamos ter sido aqui com outro resultado. Portanto, estava à espera de mais perguntas sobre o jogo e menos sobre... Porque eu estou aqui para falar sobre o jogo. É do jogo que vocês me têm que fazer perguntas.
Tá aí, portanto, Abel Ferreira conversando com a imprensa após a vitória diante da Universidade Católica, 1-0, gol dele.
Eu tinha uma namorada, Rocha, que era assim, você ia comer carne e ela queria comida japonesa.
Cara!
Você pedia pizza de mozzarella, ela queria de alite.
Então... Mas eu acho que...
Abel,
eu acho
dá
que
tempo, não. Abel, você tá chato, cara, ganhou. Quando você é elogiado, você reclama. Quando você é criticado, você reclama. Pô.
Ó, virou a página! Virou
mas
a página,
acho, calma, mas eu acho que ele não está...
O próximo jogo,
eu
cara.
Acho que ele não está completamente errado. Porque foi a primeira pergunta, o Palmeiras saiu de um jogo difícil, Copa Libertadores, e você perguntar do São Paulo e ainda jogar na cara do Abel.
Mas não afeta uma relação
você acha, pra ele? Mas você acha normal isso? Colocar na cara do técnico?
É uma fila de
São Paulo
perguntas.
Tem...
Se você é o primeiro a perguntar, certo? Você é o primeiro a perguntar, você é o primeiro repórter a perguntar. Você vai combinar com o seu parceiro do lado, o outro repórter? Olha, eu vou primeiro fazer uma pergunta pra ele não ficar bravo com relação ao jogo. Aí a melhor pergunta que é com relação ao São Paulo mesmo, que a gente quer saber o que ele pensa com relação ao São Paulo, fica pra você. É. E aí, como é que fica?
Talvez no Paulo que funcionasse pro, assim, aqui não é, agora. Abel. Para de encher, Abel.
Eu falaria, ó, boa noite, parabéns pelo resultado, Abel Ferreira.
Ah, não tem que dar parabéns. Seria também. Porque ninguém agora, trabalha no Palmeiras, jogo. Cara.
É, porque o Palmeiras passou de fase.
Eu dou parabéns pro meu pai e pra minha mãe no aniversário.
Enfrentou um adversário que não é fácil. Eu acho que a pergunta é válida, mas você começar a coletiva já falando que o São Paulo tem um retrospecto favorável e você já dando esse confronto, eu acho que é uma falta de respeito com o time do Palmeiras.
Não é falta de respeito.
E ainda mais a Conmebol, tendo a possibilidade de escolher a pergunta e escolher essa como a primeira, eu acho que é uma falta de respeito com o técnico. E, aliás... Não teve nenhuma pergunta ontem falando do resultado ou do desempenho do Palmeiras. Não houve e o Abel Ferreira fez esse questionamento. Estou com o português nessa.
Ele ia ficar bravo se você perguntasse, senhor, por que o Palmeiras perdeu tanto gol. Ele ia ficar bravo. Ele ia ficar bravo também.
Mas ainda assim é uma pergunta sobre o desempenho. Assim, faltou coisa nesse sentido. Pedro. Perguntas, questionamentos nesse sentido. Eu estou com o Abel Ferreira nessa. Uma falta de respeito. Você queria falar do rival na primeira pergunta. Nem deu boa noite, nem deu parabéns, nem sei lá. Porque parabéns. A gente sabe como é difícil passar na Copa Libertadores.
A próxima a competição entrevista deveria mais ser a seguinte. Da América. Aqui não é ao vivo, tá? Então tá tudo muito chato hoje, sabe? Tá tudo muito chato. Mas, Abel... Fale sobre o que você quiser, Abel. É, você quer falar do Big Brother, do Power Couple? Como é que é essa porcaria aí, Power não sei o quê? Power Couple? Você quer falar do Masterchef? O microfone é teu, Abel. Fale o que você quiser, seu chato. Mas você é bom pra caramba.
Ele é bom. Isso aí não dá pra discutir. Ele é bom como treinador, mas ele é chato.
Então, só pra gente fechar aqui o boletim do Palmeiras, hoje o clube completa 70 anos do Mundial de 51. Inclusive lançou uma camisa comemorativa, edição limitada, apenas 5 mil camisas, vai estar sendo vendida aí nas plataformas, no site do Palmeiras, essa coisa toda, 70 anos do Mundial de 51, meu caro Márcio Espímpolo e Fausto Favara.
Parabéns, Herdão, campeão mundial em 1951.
E a Jovem Pan estava lá, cobriu.
É isso aí. Parabéns, Alau Mauro, feliz
conduziu a festa do título do Palmeiras em 51.
Campeão mundial de 1951. A taça Rio era o mundial e pronto, acabou. Ai. Que foi?
Ai, Jesus, tem que ter a paciência, viu?
Pra esse aí foi o mundial. É mundial.
Que primeiro que eu não era nem nascido.
Ah, eu tenho que
meus amigos palmeirenses não eram nem nascidos.
Meu Deus, olha o que ele falou.
Outra coisa, o Corinthians, por exemplo, em 2000 é campeão do mundo pra você.
Depois que o Márcio Espímpolo nasceu.
Não, tá? Mas você tem que defender com unhas e dentes o que você viu.
Depois do que o Márcio...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.